Então vamos abrir mais uma vez, segundo Crônicas 5, estamos falando sobre a última jornada da arca. Semana passada falamos um pouco sobre o significado da época que fala no versículo 3, segundo Crônicas 5, 3, fala que todos os homens de Israel se congregaram ao rei na festa no sétimo mês. Então falamos um pouco sobre o porquê do sétimo mês, o que era importante. A Bíblia não explica exatamente o que aconteceu. O que nós sabemos é que ele terminou de fazer o templo no oitavo mês, depois de 7 anos de construção. Ele terminou de construir no oitavo mês, ou já no ano seguinte, ou ele ficou mais tempo fazendo os utensílios. O que nós sabemos aqui é que ele esperou um tempo para fazer essa dedicação, e essa dedicação aconteceu no sétimo mês, porque era o mês da festa dos tabernáculos. E vimos então que era mais uma coisa, tem várias coisas que mostram que essa dedicação do templo, esse momento de colocar a arca no templo e de dedicar o templo, representa a consumação do plano de Deus, o fim da jornada da arca. Temos falado várias vezes que o templo, o tabernáculo, o templo, representa a nossa jornada, passar pelo altar, na entrada, até chegar na arca. Mas a arca também teve uma jornada, e ela chegou ao final dessa jornada. Versículo 7: então puseram os sacerdotes a arca da aliança do Senhor no seu lugar. Não é bom a gente, todo mundo quer ter um lugar, né? O nosso lugar, nosso cantinho. Mas Deus também está procurando há muito tempo o lugar dele. Então a arca chegou ao seu lugar, no santuário mais interior, no Santo dos Santos, debaixo das asas dos querubins. Impressionante lembrar sempre que o Deus do universo encontra o seu lugar, porque a arca representa, não só no Velho Testamento, era onde Deus vinha para falar com o povo dele. Também a igreja é um lugar para Deus se encontrar conosco. Mas tem um momento na história, toda a Bíblia aponta para o momento em que Deus vai morar. Ele não vai só ter um lugar de encontro. O tabernáculo era chamado a tenda do encontro. Essa é outra coisa, assim, se você tem a edição atualizada da Bíblia, todos os lugares que fala tenda da congregação, essa palavra congregação realmente é uma tradução errada, porque a gente pensa assim, a congregação, o povo de Deus, não, era a tenda do encontro. Todas as vezes tem uma versão, né, aquela de acordo com os melhores textos, que fala a tenda da revelação, que é melhor, mas o significado da palavra é tenda do encontro, que era o lugar onde Deus iria se encontrar com o homem para falar. Mas a história, toda essa jornada, todo esse plano de Deus que temos na palavra, é para mostrar que um dia Deus não vai só se encontrar conosco, amém, irmãos? Ele vai morar, vem para sempre. Então, essa é o final da jornada, e essa jornada aqui, esse final, ele fala que embaixo das asas dos querubins, que temos mostrado, pelo menos até onde eu consigo enxergar, outros estudiosos também têm visto isso, que os querubins representam a criação. Mas é algo que é uma dessas coisas que a gente sabe que tem mistérios, tem coisas que a gente entende pouco ainda. Mas o simbolismo é forte, que quando o homem, pelo seu pecado, foi expulso do Jardim do Éden, os querubins, o querubim com a chama, com a espada flamejante, ficava na entrada para não permitir que o homem, no pecado, voltasse para a árvore da vida. E aqui também, no Santo dos Santos, nesse lugar onde Deus queria se encontrar com o homem, tinha os querubins, porque os querubins representam a criação redimida, perfeita, tudo que Deus fez, mas representa também a vigilância. Enquanto não estiver de acordo com o padrão de Deus, não pode voltar. Então, há um duplo sentido aqui. E então, era embaixo das asas dos querubins. Versículo 8, os querubins estendiam as asas sobre o lugar da arca. Então, ele enfatiza mais ainda que nesse lugar onde a arca veio repousar, embaixo das asas dos querubins, aí ele fala de novo, os querubins estendiam as asas sobre o lugar da arca e cobriam a arca e os seus varais. Eu devo ter falado, mas deixa eu só lembrar mais uma vez. O tabernáculo, o templo, tinha essas três repartições, né? Tinha o pátio exterior, que ficava à luz do dia, né? Então tinha bastante luz, onde ficava o altar, onde ficava a bacia de bronze, né? Essas coisas no pátio. Depois, a primeira parte do tabernáculo ou do templo era o lugar santo, não tinha janelas, não tinha luz do sol, mas tinha uma luz. Qual era a luz que ficava no lugar santo? Qual era a luz? A luz do candelabro, que nunca poderia se apagar, nunca poderia se apagar. Os candelabros tinham que ser constantemente mantidos em ordem e sempre acesos. Então tinha uma luz. E no Santíssimo Lugar? Qual era a luz do Santíssimo Lugar? Não havia luz alguma. Então, além do mistério, além do lugar assim, ser um lugar muito sagrado, né? Você fala assim, puxa, estamos chegando ao Santíssimo Lugar, né? Além disso, era um lugar fisicamente, quer dizer, o sacerdote quando ele entrava, ele não tinha luz, às vezes a gente não para pensar nisso, que ele não levava um candelabro, ele não levava uma velinha, ele não levava nada para iluminar, talvez a única coisa que desse uma faisquinha é que ele levava os incensários do altar de incenso. Então ele tinha os incensários com as brasas dentro do incensário, o incenso em cima, mas formando uma nuvem de incenso. Então aquela, como se fosse um carvão aceso, assim, né? Tinha assim uma luzinha, mas era a única luz que teria no Santíssimo Lugar, era a luz do próprio Deus. Então era o lugar embaixo das asas dos querubins. Então a gente mal consegue imaginar, mas dá para fazer uma ideia do sacerdote entrando nesse lugar santo, santíssimo, sem a luz, sem nenhuma luz, mas para chegar ali onde estava a arca. Então os querubins estendiam as asas sobre o lugar da arca e cobriam a arca e os seus varais. 9, os varais eram tão compridos que as suas pontas, sobressaindo da arca, eram vistas do santo lugar, mas não se viam de fora, ou seja, de fora do templo. Esse versículo é bastante, eu confesso que eu não, né, já vi alguns comentários, mas acho que todo mundo que tenta explicar é um pouco difícil de entender, porque no tabernáculo só tinha um véu entre o Santíssimo Lugar e o Lugar Santo, mas no templo tinha uma parede, né, tinha um véu também, tanto é que quando Jesus morreu, o véu se rasgou, mas, então esses varais, como que eles eram vistos, ou ficavam vistos, visíveis quando abria a porta, tinha uma porta, tinha uma, né, no templo tinha uma parede com a madeira, depois revestido de ouro, depois tinha um véu, e tinha uma porta mesmo. Mas ele fala que os varais eram tão compridos que as suas pontas, sobressaindo da arca, eram vistas do santo lugar, mas não se viam de fora. E ali estão até o dia de hoje. Então, eu confesso que isso aí é um pouco difícil. Uma das ideias é que, se de alguma maneira essas varas eram vistas de fora, se dentro do Santíssimo Lugar não tinha luz, Então, essas varas ajudavam o sacerdote a se orientar. Opa, a arca está aqui, né? Então, de alguma maneira, quando ele entrava, ele via essas pontas das varas. Era uma das ideias. Aí eles fazem bastante especulações sobre a posição da arca, se ficava de comprido ou de atravessado dentro do Santíssimo Lugar, tentando imaginar como é que ficavam essas varas. Eu confesso que eu não consegui entender muito sobre isso. Mas uma das coisas que nós sabemos é que as varas que nunca eram tiradas, as varas nunca eram tiradas da arca. Por quê? Porque não era nem para o sacerdote pôr a mão na arca. Então as varas nunca eram tiradas da arca, porque quando no tempo do transporte, da jornada da arca, ele sempre tinha que usar as varas para transportar a arca. Agora, porém, a arca não vai mais viajar, mas as varas ficavam lá para mostrar como era antigamente e talvez até para mostrar aonde ficava a arca dentro do Santíssimo Lugar. Mas a ideia é que as varas estavam ali para mostrar que a arca tinha feito muitas viagens anteriormente, mas elas foram removidas parcialmente, ficavam ali, vamos dizer assim, todas para frente, e para mostrar que a arca não ia mais sair do lugar. Isso aqui é a viagem final, a posição final. Então a arca chegou ao seu lugar. E se nós pudermos captar um pouco do coração de Deus, né, uma das características de uma criança é que a criança ela só pensa em si mesma, e a gente acha isso normal, não é? A criança só pensa em si, só pensa em si, a gente acha, até uma certa idade, a gente acha isso bonitinho, né? Que bonitinho. Mas quando chega uma certa idade na nossa vida, só pensar em si, é uma das coisas mais desprezíveis, mais horríveis que, né, da nossa natureza caída, é a pessoa ficar sempre pensando em si. E nossa tendência, irmãos, como cristãos, na nossa jornada, é a mesma coisa. No início da nossa vida, a gente só pensa em que Deus tem que fazer para nós. Infelizmente, a igreja está cheia de crianças espirituais, crianças de 20, 30, 40 anos de vida cristã, continuam crianças porque só pensam em si. E o que seria não pensar só em si? Uma das coisas principais seria começar a pensar em Deus, do ponto de vista de Deus. Deus está procurando, que a gente sempre pensa, minha jornada, né, como é que está a minha experiência com Deus, onde que eu estou, será que eu estou caminhando, será que eu estou crescendo, será que eu estou sendo usado por Deus? Mesmo no nosso crescimento, a gente pensa muito em nós mesmos, mas a maturidade é como Davi, que depois de tanta coisa na vida dele, um dia ele acordou e falou: Deus, eu moro num palácio e a arca está numa tenda provisória, eu preciso fazer uma casa para o Senhor. Ele não sabia como, Deus começou a mostrar outras coisas, mas ele se preocupou com Deus. E isso é raro, mesmo na Bíblia, é raro a gente encontrar alguém preocupado com Deus. Moisés, lógico, é um outro grande exemplo, que quando Deus falou com Moisés, um dos exemplos, né? Quando Deus falou com Moisés, eu não aguento, né? Deus falando com Moisés, né? Moisés já tinha falado isso com Deus, né? Moisés já falou assim: eu dei à luz esse povo, o Senhor me castigou, Moisés já tinha falado com Deus, né? Eu não aguento mais esse povo. Mas teve uma vez que Deus falou com Moisés: eu não aguento mais esse povo. E Moisés falou com Deus: mas Deus, como é que vai ficar o teu nome? Todo mundo, né? Ele, né? Deus falou com Moisés, deixa, né? Vocês estão ouvindo, né? Deus falou com Moisés, deixe-me, pedindo licença, né? Deixe-me destruir esse povo. E Moisés falou assim, Moisés podia ter falado assim: Deus, que maravilha, o Senhor me escolheu, o Senhor achou graça, eu achei graça aos teus olhos, né? Não, ele falou: Deus, como é que vai ficar o teu nome na terra? Entendeu? Então, isso é maturidade. Quando a gente começa a pensar em Deus. E se nós pudéssemos pegar uma visão aqui da arca chegando ao seu lugar, não no pensamento, assim, aqui não está falando sobre nossa jornada, aqui está falando sobre a jornada de Deus. Deus achando um lugar para descansar. Deus achando, depois de séculos, milênios de jornada, Deus está procurando e Ele quer encontrar e vai encontrar. E o nosso coração tem que ficar empolgado com isso, irmãos. Muito mais do que falar assim, será que eu vou ter um lugar no céu? Como é que vai ser? Não, a gente começar a pensar, Deus, esse dia, quando Jesus inaugurar a casa de Deus, no reino milenar, esse dia vai ser um dia de grande glória, porque o Senhor encontrou um lugar para a arca, o Senhor encontrou um lugar certo, apropriado, final, para descansar. Então essa é nossa, tudo que está falando aqui, a arca chegou ao seu lugar, depois fala sobre as varas, né, que não vai usar mais, né, tão lima, não vai usar mais, porque a arca não vai mais sair do lugar. Então isso deve nos empolgar nesse sentido. Deus, o Senhor vai encontrar, né, a história é longa, a história é cheia de falhas. Mais uma vez, tem aqueles salmos, né, aqueles salmos que contam a história do povo de Deus, como Salmo 78, Salmo 105, 106. Então o salmista vai contando, e até alguns são meio cíclicos, né? Salmo 107 tem um refrão, né? Mas aí mais uma vez eles falharam, mais uma vez eles caíram de novo. Então a gente fica triste, né? Se você acompanhar isso, se começar a pensar do lado de Deus, você fica assim, Deus fez, Deus libertou, Deus falou assim, dessa vez vai. Claro que Deus é onisciente, sabe de tudo, mas tem um sentido em que Deus acompanha o nosso drama, em que Deus fala assim, dessa vez vai, dessa vez o povo não vai falhar, dessa vez eu vou cativar, porque é um namoro, é uma conquista, Deus nos conquistando e fazendo, não, dessa vez a minha noiva vai corresponder, vai me amar, não vai me abandonar por outros ídolos e outras coisas, dessa vez vai, aí o ciclo, né, e a gente tem que sentir o coração de Deus em tudo isso, mas a história termina, né, nós sabemos que a história termina, Deus encontra o seu lugar, amém? Deus encontra, e isso tem que empolgar o nosso coração, nós temos que ficar emocionados, assim, empolgados com essa perspectiva de que Deus vai encontrar o seu lugar. Então, as varas eram tão compridas que as suas pontas sobressaindo eram vistas, mas não iam ser mais usadas. Versículo 10, que é o nosso assunto de hoje. Na arca não havia nada, senão só as tinha posto junto a Horebe, quando o Senhor fez aliança com os filhos de Israel, ao saírem eles do Egito. Então, eu tenho falado, assim, isso é uma caixinha de alianças. Você não fala assim, na caixinha de alianças só tinha as alianças, né? Porque o objetivo ali é ter as alianças só, e a arca foi feita para conter as duas tábuas da aliança de Deus, e essa arca não muda, lembrem disso, a arca não muda, o conteúdo da arca não muda, Deus não tirou os 10 mandamentos, amém? Deus não tirou os 10 mandamentos, Deus não falou, na nova aliança agora vai ficar tudo mais fácil, não precisa mais dos 10 mandamentos, Deus não falou isso, né? Hebreus 8 mostra muito claro que a diferença da velha aliança e da nova aliança, não é que Deus tirou os 10 mandamentos, a lei, mas Ele escreveu a lei no coração. Então a arca não muda. Agora aqui Ele enfatiza isso, na arca não havia nada, Ele fala de um jeito como se ao longo da caminhada parece que a arca perdeu alguma coisa, que agora nesse ponto, quando chega no destino final, a arca não tem mais nada, só tem os 10 mandamentos. Mas o que tinha antes? Então, no Velho Testamento não tem um lugar, nós vamos ver onde que essas outras coisas foram acrescentadas, Mas no Velho Testamento não tem um versículo que fala dentro da arca, além das tábuas da lei, tinha mais duas coisas. Não tem um versículo que fala isso. Tem no Novo Testamento. Vamos só dar uma conferida. Hebreus 9, versículo 3. Hebreus 9, 3. Depois do segundo véu estava o tabernáculo que se chama o Santo dos Santos, que tinha o altar de ouro do incenso. Isso aí é uma coisa que também não sei a razão disso, porque no Velho Testamento é sempre bem claro que esse altar de ouro do incenso não ficava dentro do Santo dos Santos, mas aqui ele diz que ficava dentro, na verdade ele ficava próximo, né, na entrada do Santo dos Santos, mas não ficava dentro. E a Arca da Aliança, toda coberta de ouro, na qual estava. Então aqui nós temos a definição do que estava dentro da arca, na qual estava um vaso de ouro que continha o maná e a vara de Arão que tinha brotado e as tábuas da aliança. Sobre a arca estavam os querubins da glória, eles chamam os querubins aqui da glória, os querubins da glória, que com a sua sombra cobriam o propiciatório. E aí o autor dessa epístola fala uma coisa que a gente fica triste, né? Porque ele podia ter falado assim, vamos explicar agora tudo detalhadamente para vocês poderem entender, né? E ele fala, dessas coisas não falaremos agora. Só que ele nunca mais falou, né? Ou se ele falou, ele não falou para deixar para a gente, né? Por que, Senhor? Por que não, ele não deixou? Estava ficando bom, né? Estava ficando interessante. Ele falou sobre tudo e vai explicar. E ele fala assim, pois é, então essas coisas a gente não vai falar agora, tal, deixa para depois, né? E aí nós ficamos aí dependendo hoje da mesma revelação que eles tinham naquela época, nós temos a mesma fonte, amém, irmãos? A mesma fonte que ele tinha, nós temos, que é o Espírito Santo. Então, nós temos que depender de Deus. Então, só aqui é mais para a gente ver a definição que dentro da arca, agora aqui também tem um detalhe, porque as duas coisas que havia, né, que foram colocadas na arca, nós vamos conferir agora quando que isso foi feito, mas a vara de Arão, pelas dimensões, provavelmente não cabia dentro da arca. Então ele falou dentro da arca, mas mesmo no Velho Testamento, quando coloca isso, ele fala diante da arca. Então, pelo menos a vara de Arão, não sei sobre o maná, pode não ter sido colocado dentro da arca, pode ter sido colocado ali perto, ao lado, diante, né? Mas mesmo assim, sem dúvida nenhuma, em Crônicas e em Reis, a mesma coisa, 1 Reis 8, a mesma coisa, quando ele fala, não havia nada dentro da arca, ele está se referindo a essas duas coisas. Então nós vamos voltar e falar um pouco sobre essas duas coisas. Provavelmente nós, há vários anos, quando nós estávamos estudando o livro de Êxodo, eu também não me lembro exatamente como foi o nosso estudo naquela época, mas provavelmente naquela época nós estudamos o maná. Mas maná é uma coisa, não sei se você já pensou um pouco sobre isso, mas é como querubins, como tantas outras, como a arca, tem tantas coisas que a gente até pode fazer algumas correspondências, algumas, né, fala assim, ah, a arca simboliza isso, né, querubim representa isso, o maná representa, a gente tem algumas coisas, mas uma das, se eu puder passar para vocês esse amor pela palavra e esse senso de que a palavra tem muito mais do que aparece na superfície. Então, cada vez que vocês relerem, cada vez que alguém mencionar, cada vez que você deparar com essas coisas, você fala assim, ah, eu sei, eu aprendi que arca é isso, eu aprendi que maná, né, não tem aquele versículo lá em, no Evangelho de João, que né, tem algumas coisas que são bem explicadas no Novo Testamento, porque Jesus em João 6, não sei se vocês estão lembrando, mas os judeus chegaram para Jesus e falaram assim, quem é você? Você, Moisés fez isso, 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 e quem é você? E o que, que eles falaram com Jesus que Moisés tinha feito? Eles falaram assim, Moisés nos deu maná, e o que, que você vai nos dar? Né? E aí Jesus foi falando, foi explicando, e no fim ele fala, eu sou. Fala assim, aquele maná, seus pais no deserto comeram e morreram, mas eu sou o pão que realmente desceu do céu. Então nós temos ali uma explicação, mas ao mesmo tempo que eu quero que vocês entendam que é uma explicação, mas ao mesmo tempo fica uma interrogação, porque tudo bem, Jesus é o maná, mas como que é isso? O Velho Testamento tem essas histórias, essas figuras, essas coisas que aconteciam, e tem uma riqueza, é uma riqueza. O Velho Testamento, como vocês sabem, é muito maior, 3, 4 vezes maior do que o Novo Testamento. Então o Novo Testamento tem as chaves, mas tem muitas coisas que, aí fala, né, como nós acabamos de ler, o autor aos Hebreus fala, tem o tabernáculo, tem a arca, tem os querubins, tem todas essas coisas, mas eu não posso falar sobre isso agora, mas tem muita coisa que o Novo Testamento não chegou a explicar, tem algumas chaves, mas não chegou a explicar, mas que estão ali para a gente entender, para que estão aqui? Por que que nós aprendemos sobre o maná e como que aconteceu o maná, tudo no Velho Testamento? Ah tá, o maná é Jesus, pronto, resolvi a questão, o mistério tá resolvido. Mas de que forma que Jesus é o maná? Como que eu posso receber o maná na minha vida como Jesus? Então, vamos lá, Êxodo capítulo 16, onde começa o maná. Êxodo 16, e olha gente, eu vou falar, vou ler, vou mostrar essas coisas com essa pergunta dentro de mim, Senhor, eu estou vendo isso aqui, mas eu não entendo muito sobre isso, como que é o maná, o que o Senhor quer ensinar, por que o maná, agora nós vamos tentar falar assim mais ou menos por cima, porque na verdade nós queremos pelo menos entender alguma coisa sobre o porquê que a arca, quando chegou ao seu destino final, o texto bíblico, essas coisas não são por acaso. Então, o texto bíblico fala, não tinha nada na arca, a não ser as duas tábuas da lei. Mas, Deus, por que o Senhor chamou atenção para esse fato? Né? Essa é a pergunta, que eu não tenho resposta, mas é a pergunta, né? Êxodo 16 mostra como começou o maná. Lembrando, eu vou ler alguns textos isolados, que não dá tempo da gente ler o capítulo todo, temos que ir meio rápido, mas é só lembrando que eles estão aqui no capítulo 16, eles estão iniciando a jornada no deserto. Eles passaram o Mar Vermelho no capítulo 14 de Êxodo. Capítulo 15 foi o cântico de Miriam, a celebração, e o início das jornadas no deserto, capítulo Êxodo 15, para a gente ver assim, é impressionante a mudança, se essa história fosse uma música, uma ópera, sabe, essas músicas que são, tem vários movimentos e contam uma história, né? Essa música mudou assim, sabe, de uma hora para outra, porque o capítulo 15 inteiro, né? Dá uma olhada, capítulo 15 quase inteiro é o cântico de Moisés e Miriam, estão cantando e celebrando, passaram pelo Mar Vermelho, os egípcios morreram, né, não só as 10 pragas, mas o exército que foi atrás deles também pereceu no mar, Deus livrou, quando eles pensavam que não tinha saída, Deus abriu o mar, estão cantando, essa música vai até o versículo 21, 15:21, Miriam respondeu, cantai ao Senhor, estão cantando, versículo 22, já entra, mudou, assim, sabe, se fosse, né, aquelas músicas assim, que vai assim, bum, bum, aquele um som triste, som, mudou, né, toda a celebração mudou. Versículo 22, saíram para o deserto de Sur, caminharam 3 dias no deserto e não acharam água. Esse é o começo da jornada, né? 3 dias no deserto sem água. Ah, que povo incrédulo, que povo que não lembrou nem 3 dias. É, mas eu quero ver você e eu andando 3 dias no deserto sem água, né? Não seria fácil, né? Então, 3 dias, aí, né, Deus abriu a rocha, deu água e tal. Teve um momento, Deus dava alguns momentos assim, de descanso, versículo 27, né, chegaram num lugar que tinha 12 fontes de água, 70 palmeiras, ficaram ali, aí partiram daquele lugar, e aí no capítulo 16, versículo 1, nós já estamos 15 dias do segundo mês, então já passaram 45 dias depois que saíram do Egito. Aí, toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e contra Arão no deserto. Versículo 3. Disseram-lhe os filhos de Israel, quem nos dera? Eu espero que a gente, né, nós fazemos igual, né, mas às vezes eu olho assim, Deus, será que eu faço isso aqui? Quem nos dera tivéssemos morrido pela mão do Senhor na terra do Egito? Quando estava, eu podia ter morrido, mas eu queria morrer junto às panelas de carne, né? Porque aqui, né, passar por isso e viver não vale a pena, né? O meu negócio, melhor escravidão, né? Melhor escravidão, melhor Egito do que. Então são essas murmurações que sabemos que acompanhou todo o tempo no deserto. Então, Deus, eles estavam reclamando de comida, e Deus deu duas coisas, né? Ele deu, no mesmo dia à tarde, ele trouxe carne, né? Ele trouxe aquelas aves, né? E trouxe carne, e no outro dia de manhã, ele trouxe o maná. A descrição é o seguinte, versículo 12, o Senhor disse a Moisés, tenho ouvido as murmurações dos filhos de Israel, diz-lhes, ao crepúsculo comereis carne, e pela manhã vos fartareis de pão, então sabereis que eu sou o Senhor vosso Deus. À tarde subiram codornizes e cobriram o arraial, e pela manhã havia uma camada de orvalho ao redor do arraial. Orvalho, tem alguma coisa mais assim, passageira, mais rápida, assim, mais não concreto do que orvalho, né? Assim, uma coisa assim que tá, mas na mesma hora não tá mais. Então, o orvalho ao redor do arraial, que acho que é uma coisa estranha, porque orvalho é onde tem grama, onde tem folhas, né? Não sei, deserto, não sei em cima do que o orvalho tinha, né? Como é que formava o orvalho, né? Não tem uma explicação sobre isso, mas quando, versículo 14, quando se evaporou o orvalho caído sobre a face do deserto, estava uma coisa fina, semelhante a escamas, fina como a geada sobre a terra. Vendo-a, os filhos de Israel disseram uns aos outros, que é isto? Nunca vi isso. E isso é uma coisa enfatizada, vários textos que mencionam o maná, ele fala, eu dei para vocês algo que vocês não conheciam, seus pais não conheciam, nunca tinha visto isso, e a palavra maná é isso. Que é isso? Maná significa, que é isso? Não conheço. Que é isso? Pois não sabiam o que era. Disse-lhes Moisés, este é o pão que o Senhor vos deu para comer. Agora, volte para o versículo 4, que tem uma coisa importante aqui. Então, diz o Senhor a Moisés, eu vos farei chover pão dos céus. O povo sairá e colherá diariamente a porção para cada dia. para que, você gosta de sublinhar na Bíblia, pode sublinhar essa frase, para que eu o prove se anda em minha lei ou não. Agora, nesse capítulo, não vou tomar o tempo de ler, mas só rapidamente, né? Como que Deus ia provar? Maná para provar. Então, é impressionante como tudo que Deus mandou, eles faziam, eles tentavam fazer o contrário. E acontecia como Deus falou. Deus ficava bravo, mas, por exemplo, ele falou assim: olha, vocês vão colher o maná para cada dia, não vai sobrar nada para o outro dia. Amanhã eu dou de novo. Tenho pão para hoje. Ah, mas estou no deserto, será que amanhã não vou passar fome? Vou pegar um pouquinho mais para amanhã. Deus falou assim: olha, não, colha hoje, coma hoje. Amanhã cedo tem maná de novo, aí você pega para amanhã. Que o povo fez? Guardou para amanhã, criou bicho. Aí Deus falou: olha, é para na sexta-feira, aí sim vocês vão colher o dobro, porque amanhã é o sábado, e amanhã vocês não vão colher. Colhe o dobro hoje, na sexta sim, você colhe para amanhã. Que o povo fez? Sábado cedinho, saíram lá fora assim: cadê o maná? Parece assim, né? É brincadeira. Tudo que ele falava assim, é para fazer assim? Não, né? Versículo 28, Deus fala assim: até quando recusareis guardar os meus mandamentos? Então, ele estava dizendo: vou provar, eu quero ver. Outra coisa era para cada pessoa, não fica claro se alguém, né, se talvez o pai de família colhia para sua família, isso não sei, mas há uma ênfase assim: cada pessoa vai sair e pegar para si. Então, só algumas considerações, algumas coisas assim que eu queria passar para vocês sobre o maná. O maná, primeiro vamos entender uma coisa: o maná foi dado durante os 40 anos, aqui está escrito no versículo 35, comeram os filhos de Israel maná 40 anos até que entraram em terra habitada. Pois lá em Josué 5 ele confirma que no dia que eles entraram na terra prometida e começaram a comer grãos da terra prometida, o maná cessou. Então, o maná é uma coisa que Deus mandava todos os dias, né? Tinha a diferença do sábado e tal, mas Deus mandava todos os dias, mas foi durante o período do deserto, o período, depois quando eles entraram na terra prometida, aí mudou. Então, o deserto e a terra prometida representam duas épocas diferentes. Tem com certeza uma aplicação para a história do povo de Deus, né, na jornada do povo de Deus como todo, mas isso também tem uma aplicação individual. É lógico que na nossa vida cristã, a gente não tem um deserto único, infelizmente, irmãos. Eu gostaria de falar que é único, passou, acabou, né, mas não é assim, né? O deserto na vida cristã pode vir, depois você passa, depois vem de novo, etc. As coisas não são tão separadas como aqui nessa história, né, do povo de Deus. Mas existem duas épocas diferentes na nossa vida cristã. Existe o tempo do deserto. Agora, aqui nós estamos falando sobre deserto num sentido especial. Às vezes a gente pode falar assim: ah, eu estou passando por um tempo difícil na minha vida, e a gente fala assim: tempo difícil igual deserto. Não, o povo de Deus passou por tempos difíceis na terra prometida também, com inimigos e tudo, mas não era deserto. Então, o deserto, o que é o deserto? O deserto na vida cristã é quando você não tem recursos naturais. O deserto é lugar que não tem água, o deserto é lugar que não tem comida, o deserto tem muito calor, precisa de direção e assim por diante. Então, o deserto na nossa vida cristã é um período na nossa vida em que nós temos que aprender de uma forma mais aguda, mais exacerbada, a dependência de Deus. A dependência de Deus não para no, na Terra Prometida, mas é diferente, é diferente. Há períodos na sua vida cristã em que você não tem condições, e isso aí pode ser aplicado de várias formas, né? Pode ser até financeiramente ou outras maneiras, mas principalmente espiritualmente, em que nós não sabemos, nós não temos recursos, nós não temos como suprir, satisfazer a nossa vida. E Deus deu no deserto algo completamente desconhecido, que era o maná, coisa totalmente desconhecida. Então, alguns cristãos, nesse ponto que a gente precisa entender, que se você ama a Deus, tem pessoas que falam, eu busquei a Deus, eu fui batizado no Espírito, ou então busquei uma vida mais consagrada a Deus, aí tudo começou a ficar ruim, e você não pense que não falamos assim, que talvez a gente não coloque em palavras, ou talvez coloque, mas muitas pessoas costumam dizer, era melhor eu não ter buscado tanto a Deus, era melhor eu ter sido um cristão, um crente normal, né? Um crente normal, olha só o que eu ganhei de ficar com sede de Deus. Eu conheço pessoas que têm amargura, eu busquei, Deus tinha que ter suprido tudo, e olha o que aconteceu na minha vida, deu tudo errado, agora também não quero mais saber. Então, é isso que o povo estava falando, era melhor ter ficado no Egito. Eles eram povo de Deus no Egito, era melhor ter ficado no Egito. Então, mas a verdade é que muitas pessoas, é lógico que a gente fica olhando de fora, a gente não sabe avaliar, mas às vezes eu fico olhando, né, você fica olhando para alguém e fala assim, olha só aquele irmãozinho, faz não sei quanto tempo está na igreja, está sempre alegre, louvando a Deus, eu acho que ele nunca passa por deserto não, a gente não pensa isso, né? Não tem essas pessoas que parece que está tudo bem, estão em ministérios da igreja, são ativos, ou talvez né, só vêm, são regulares, sei lá, a gente fica se comparando. Lógico que a gente não sabe o que está acontecendo na vida da outra pessoa, mas o que eu quero dizer é o seguinte, é possível, isso também eu sei, que é possível a pessoa ficar na igreja e não passar para o deserto, realmente está sempre tudo igual, porque a pessoa não buscou mais, não sei, Deus que sabe como que essas coisas acontecem, mas existem pessoas que não buscam algo a mais e que ficam numa vida regular, mas não é isso que Deus quer. E o meu desafio é, você conhece essa experiência do maná? Você já se viu em situações onde não tinha saída, não tinha recursos, e ainda que você murmurou, ainda que você reclamou com Deus, mas Deus supriu de uma forma inesperada, inédita, o maná, que é isso? E outra coisa, gente, é possível passar no deserto reclamando e reclamando e não ver o maná que Deus está dando para suprir, mas eu estou fora, não quero mais, né? Mas Deus dá o maná, é uma coisa, então eu fiquei pensando, a forma como Deus supre a nossa vida, agora não estou falando, né, você inclui, porque nós vivemos nesse mundo, então nós temos problemas financeiros, temos problemas familiares, temos problemas emocionais, temos problemas de vários tipos, e nós enfrentamos isso, isso afeta a nossa vida, claro, né? Nós não somos tão espirituais que agora essas coisas não nos afetam, afetam sim, mas o maná, que é essa coisa, o que é isso? Só citando, se você estiver anotando, deixa eu ver o versículo, Salmo 105, 40, ele fala que ele satisfez ou saciou a alma deles com o maná, com o pão do céu. Salmo 105, 40. Ele satisfez. Então, existe algo que satisfaz a nossa vida, o nosso novo homem, a vida que Deus gerou dentro de nós. Existe algo diferente, a nossa vida é diferente. Uma pessoa que nasceu de novo não se satisfaz. Se um cristão se satisfaz só com as coisas naturais, tem alguma coisa muito errada. É ou não é? Tem uma coisa muito errada. Se depois da minha conversão, eu continuo me sentindo totalmente satisfeito só com as coisas naturais. Não. Eu estou no deserto, tem algo muito diferente na minha vida, eu preciso de algo, eu estou no deserto, eu preciso de Deus, e Deus supre com algo que vem do céu, que é diferente, não é a palavra escrita em si, não é a palavra escrita em si, Deus usa a palavra escrita, mas o maná é algo que satisfaz a nossa vida verdadeira e que Deus supre de uma forma especial. E você come o que Deus te deu num dia e no dia seguinte você quer repetir a mesma coisa, é ou não é? Fala assim, ó, funcionou ontem, eu quero fazer igual, foi bom ontem, não foi? Vamos fazer igualzinho, né? Vamos apertar o botão para ver se acontece igualzinho. A gente, nas reuniões, na comunhão, na igreja, em todo lugar, nós somos, o que a gente conhece, método. Deu certo na China, na Coreia, na Colômbia, não sei onde, vai dar certo aqui. A gente quer fazer igual, tudo igual. Mas o maná é... que é isso? Eu não conheço, de onde que veio isso? É uma coisa fina, você já pensou, eu saí lá fora, o orvalho some e tem uma coisa parecendo, o que ele falou? Tem uma coisa parecendo geada, aqui a gente não conhece geada, né? Mas tem uma coisa parecendo geada, eu vou colher isso para comer? Né? Então é uma coisa estranha, é uma coisa diferente, é uma procedência, mas é sobrenatural, só que é muito simples, é muito, né, depende de Deus dar, então a gente tem que procurar essa dependência de Deus. Então eu coloco assim, eu acho que tem muitas coisas para serem descobertas aqui, mas eu coloco o maná, porque no mesmo capítulo aqui, agora vamos ler aqui, ó, no capítulo 16 ainda, versículo 31, a casa de Israel deu-lhe o nome de maná, era como semente de coentro, e tinha um sabor de bolos de mel. Disse Moisés, esta é a palavra que o Senhor ordenou, Deus mandou fazer isso, encherás um homer dele, e o guardarás para as vossas gerações, para que vejam o pão que vos tenho dado a comer nesse deserto, quando vos tirei da terra do Egito. Então Moisés disse a Arão, toma um vaso, mete nele um homer cheio de maná, põe-no diante do Senhor, a fim de que seja guardado para as vossas gerações. Como o Senhor tinha ordenado a Moisés, assim Arão o pôs diante do testemunho, o que é o testemunho? As tábuas da lei, né? A arca. O pôs diante do testemunho para ser guardado. Então aqui que originou esse vaso de maná que Deus mandou guardar. Então, o maná representa a dependência. No deserto, existem épocas na nossa vida, agora presta atenção, existem épocas na nossa vida em que Deus quer nos ensinar de uma forma marcante, profunda, a dependência. Então ele deixa a gente passar falta. Será que eu estou falando heresia? Deus deixa a gente passar falta? Quer ver que ele fala isso? Deuteronômio 8, a gente precisa ler esse texto, que é um texto explicativo, um texto muito importante para entender o maná e o deserto, né? É um capítulo chave, Deuteronômio 8, versículo 2, lembrar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto esses 40 anos, para te humilhar e te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não os seus mandamentos. Deus descobriu ou não descobriu o que estava no coração deles? Cada vez que chegava, o Senhor nos trouxe aqui para morrer, né? Versículo 3, ele te afligiu. Agora, gente, se você tem problema de guardar isso, não só sublinhe, faz uma marca assim, sabe como é que chama? Assim, destaque essa frase na sua Bíblia para você achar com muita facilidade, que tem gente que não, né, a gente entra na próxima experiência, a gente não lembra. Olha o que está escrito aqui. Ele, quem que é ele? Você tem certeza que é Deus aqui? Não é Satanás, não é, olha lá, né? O Senhor teu Deus, ele te afligiu, e o que está escrito aqui? Te deixou ter fome, depois te sustentou com o maná que não conhecias, que teus pais também não conheceram, para te dar a entender que não só de pão vive o homem. Jesus citou aqui, desse texto aqui, esse texto de Deuteronômio que Jesus citou para o tentador, né? Não só de pão vive o homem, mas de tudo que sai da boca do Senhor. Então, o propósito de Deus, e o capítulo continua, não temos tempo aqui, né? Mas no versículo 11 ele fala assim, olha, agora vocês estão entrando na terra prometida, vocês não vão mais depender desse maná todo dia. Então, eu entendo, não sei exatamente como aplicar em cada situação, mas o que eu posso dizer é que existem fases da nossa vida em que nós somos levados por Deus a uma dependência total, mas isso não é a vida toda cristã. Ele quer nos levar para a terra prometida. Na terra prometida ele falou assim, vocês vão comer, versículo 12, ó, vocês vão comer, está farto, vocês vão ter boas casas, acabou o deserto. E lembre que eu falo sempre, a terra prometida não é o céu, a terra prometida é uma outra fase da nossa vida cristã. Tem uma fase da vida cristã que, isso, e como eu falei, isso não é um deserto e acabou, não. Deus nos leva por ciclos, por situações, nos ensinando, eu falo assim, olha, né, não tem isso nas empresas, né, uma reciclagem, né? Não tem uma coisa assim, não, eu acho que os vendedores estão relaxando, vamos dar um novo curso aí para o pessoal, né, vender para a área de administração, assim, Deus olha para a gente e fala assim, já esqueceram o que é dependência, vamos dar um novo curso, né? Um curso intensivo, né? de dependência, né? Aí vai a gente de novo, assim, Deus, de novo, né? E tem outros textos que a gente não dá para ler agora também, mas tem Números 11, versículo 6, e Números 21, versículo 5, que fala que o povo... Primeiro eles reclamaram porque não tinha pão, não foi? Ai Deus, a gente não tem o que comer. Aí Deus falou assim, tá bom, vou mandar pão do céu. Só que depois passou um tempo, Números 11 é um ano e pouco depois que começou a mandar o maná, eles falam assim, ah, nossa alma está definhando e a única coisa que tem para comer é esse pão. Números 21, 5 é mais forte ainda. Números 21, 5 fala que eles detestavam detestar. Olha só, o pão que Deus mandou, 21:5, aqui não há pão nem água, e nossa alma detesta este miserável pão. Como que a gente pode falar do maná que veio do céu nesses termos? Mas, irmãos, é isso que acontece. A gente aprende a depender de Deus, e da próxima vez, eu falo assim, ah, Deus, de novo não. De novo não. A carne nossa não gosta de depender de Deus. A gente tem vários testemunhos, tem ou não tem? Então, acho que quase todo mundo aqui pode levantar e dar testemunho de como Deus supriu, como Deus satisfez. Lembra que ele fala, Salmo 105:40, que ele satisfez a alma deles com o pão. Mas nossa carne chega ao ponto de dizer, eu detesto esse pão, porque a minha carne não quer depender de Deus. E aí, Salmo 78, né, fala sobre como o povo pediu carne segundo o seu desejo. Então a gente tem que entender que a dependência no deserto, Deus quer nos ensinar como Ele supre as nossas necessidades de uma forma saudável e verdadeira, mas a nossa carne sempre quer recair para as carnes do Egito, para as coisas segundo o nosso próprio apetite. Nós queremos nos satisfazer de outra forma. Mas Deuteronômio 8 fala, quando vocês entrarem na terra prometida, tomem muito cuidado que não tem mais o maná. Vocês não vão ter que depender da mesma forma, mas nunca se esqueçam da dependência de Deus. Então, agora nós já chegamos a uma razão. Por que que Deus mandou colocar o maná dentro da arca, ou ao lado da arca, mas né, o maná talvez estava dentro da arca. Por que que Deus mandou colocar o maná lá? Para eles nunca esquecerem, nunca se esquecerem de como Deus supre e satisfaz com o verdadeiro pão que desce do céu, que é Jesus. Se você não passou por um verdadeiro deserto, meu irmão, minha irmã, você não aprendeu o que é maná, porque o maná só existe no deserto. Então tem que passar, todo cristão que anda com Deus, que ama a Deus, que busca a Deus, tem que passar para o deserto. E é um deserto, não é qualquer provação, é um deserto específico em que Deus nos ensina o que é ser saciado por Ele, e não por outras coisas. É um pão que o meu sabor, o meu sentido de sabor vai indo, cansa, porque naturalmente não é uma coisa, é gostoso, tinha um gosto de mel, tinha um gosto, né, de pães feitos com óleo, com azeite, fala que tinha gosto, né, era coisa boa, só que o apetite natural vai rejeitando, vai desprezando, e a terra prometida é o lugar onde nós devemos cultivar a terra de Deus e ter outra forma de dependência de Deus, mas é uma forma mais madura. Deus quer nos ensinar não ter que depender da mesma forma, mas ter a mesma revelação da dependência. Então, conclusão parcial, né? Por que que tinha o maná na arca? Por que que tinha o maná na arca? Lembra, a arca é a nossa jornada e é a jornada de Deus, e nós acompanhamos a arca nas suas jornadas. Para chegar aonde Deus quer, que é esse lugar próprio da arca, dentro do templo, dentro de Jerusalém, no lugar apropriado, debaixo das asas dos querubins, para a arca chegar lá, nós como povo de Deus, nós precisamos guardar essa lição para sempre, até chegar ao final, nossa dependência de Deus. em nenhum momento, mesmo na terra prometida, mesmo quando você, como cristão, começa a entrar na verdadeira maturidade. Maturidade não é você poder falar, faz 30 anos que eu sou cristão, isso não é maturidade. Maturidade é você ter caminhado com Deus e realmente ter aprendido. Mas quando você passa pelo deserto, entra na terra prometida, ou individualmente, ou nós como igreja, nós não podemos esquecer da lição da dependência. Qual que é o contrário da dependência? Autossuficiência, independência, né? Autossuficiência, eu sou capaz, eu conheço a Bíblia, eu já orei muito, eu sei como é que faz, não é isso? Eu estou falando de autossuficiência espiritual. Mas quando chegar esse momento de Jesus inaugurar a casa de Deus com a arca lá, cadê o maná? Não tem mais, porque vai chegar um dia que nós aprendemos a lição, não precisamos mais, naquele dia, por isso que eu estou falando, esse momento de 2 Crônicas 5 que nós estamos estudando, é Jesus no reino milenar, porque chegou lá, a arca não muda, não é isso? A arca está lá com os 10 mandamentos, não muda. Dentro da arca só tinha, agora faz sentido, né? Só tinha as tábuas da lei, porque isso não muda. Mas a lição de dependência, nós aprendemos. Nós vamos viver com, né, a vida de Deus para sempre, que Ele é a nossa vida. Então, uma das lições, né, não temos tempo de ver todas as coisas, né, mas só um ponto importante é que Deus falou em Deuteronômio 8, em Êxodo 16, Deus falou, olha, eu vou mandar o maná para provar, não foi isso? Eu quero prová-los para ver se eles vão andar, né, em Deuteronômio 8 ele fala assim, né, eu quero provar, quero humilhar, quero ver se eles vão realmente sentir a minha necessidade, vão buscar a dependência ou não. Agora, Deus nos prova, é assim que Ele nos prova, Ele permite, nunca além da nossa capacidade, Deus é um Pai, Ele nunca deixa a gente passar mal. Todas as vezes que nós reclamamos com Deus, a nossa reclamação tem uma razão, mas diante da fidelidade de Deus, a nossa reclamação é infundada, amém? Os discípulos, quase afundando no barco, Jesus dormindo no barco, eles acordaram Jesus, e o que Jesus falou com eles? Nossa, mas é mesmo, essa tempestade está feia, vocês fizeram bem me chamar, porque afinal de contas, né, vocês, isso aí, vocês iam a fundo e eu ia junto, né? Não, Jesus deu uma lição neles, assim, eu estava dormindo tão bem, por que vocês me acordaram? Não precisava acordar, por quê? Porque Ele estava junto, a nossa reclamação é infundada, toda a nossa reclamação é infundada, ainda bem que Deus é misericordioso, entende a nossa fraqueza, mas tem um limite, né? Deus olha para toda reclamação, é infundada, então Deus nos prova, porque Ele quer saber se nós confiamos ou não, se nós confiamos ou não. Estou lendo mais uma vez o livro de Mateus e me impressionando com quanto chegava cada pessoa e ele falava assim, a fé, a confiança, o leproso que confiava, aquele que tinha a filha que morreu, o centurião, cada um chegava e ele queria saber assim, mas você confia? Você acredita? Então vai ser feito de acordo com a sua fé. Então Deus está nos provando. Agora, como que a gente prova Deus? Agora inverte, como é que a gente prova Deus? Deus nos prova, e a gente prova Deus também. Como é que a gente prova Deus? Exatamente fazendo o oposto, dizendo, olha aqui, o exemplo está, se você estiver em Êxodo 16 ainda, acho que nós já saímos de lá, mas voltando para Êxodo, agora 17, Tem um versículo aqui que sintetiza bem o que, que é provar Deus. Deus nos prova, mas vamos tomar muito cuidado para não provar Deus. Deus fica muito bravo. Êxodo 17, lá onde tinha o povo, mais uma vez, não tinha água, mas no versículo 7 está escrito assim, 17:7. E chamou o nome daquele lugar Massá e Meribá, por causa da contenda dos filhos de Israel, e porque tentaram ao Senhor dizendo, está o Senhor no meio de nós ou não? Completa com um texto de Salmo 78, que ajuda a entender a mesma ideia. Salmo 78. Versículo 18, 78:18, tentaram a Deus nos seus corações, pedindo carne para satisfazerem o seu apetite, falaram contra Deus, dizendo, pode Deus preparar-nos uma mesa no deserto? Pode Deus preparar? Então, está Deus no meio de nós ou não? Deus pode. Então, é você entrar numa situação na sua vida e falar assim, Deus pode. Eu sei que a gente geralmente fala Deus quer, né? Porque é difícil você falar, né? Claro que Deus pode, mas Deus quer é a mesma coisa, não é? Você fala assim, Deus quer me tirar dessa situação, você está duvidando do amor dele, então é dúvida a mesma coisa. Deus quer me tirar dessa situação? Deus pode? Então, lógico que Deus sonda os corações, tem pessoas que falam isso como uma fraqueza humana, existem linhas que só Deus sabe, mas isso é para a gente vigiar nosso próprio coração, né? Não tente Deus, Deus nos prova, mas nós não devemos provar Deus. Então, rapidamente, a segunda coisa que tinha na arca, sei que nosso tempo já acabou, mas esse aqui eu não vou me delongar aqui, Números agora, Números 17, nós aprendemos sobre a vara de Arão. Só para pegar o contexto aqui, vocês devem lembrar da história, que é uma das mais conhecida e mais forte, né, do povo de Israel no deserto. No capítulo 16, Números 16, é a história da rebelião de Coré e os grupos, as pessoas que estavam junto com ele, né, Datã e Abirão. Basicamente, a revolta deles era dizendo assim, será que Deus só fala através de Moisés e Arão? Né, Coré era, os outros dois não, mas Coré era levita. Então, ele até podia falar, não, eu também sou da tribo de Levi, né? Então tem toda aquela história que Deus até falou assim, olha, então faz o seguinte, vocês acham que Deus pode falar através de vocês? Então tinha 250 que estavam fazendo parte disso, falou assim, todo mundo pega um incensário e oferece diante de Deus, vamos ver se Deus vai aceitar. Saiu o fogo, queimou os 250, né? O Coré e os outros dois que estavam com ele, a terra abriu, houve uma fenda na terra e engoliu todos eles. Então, aí aconteceu tudo isso porque eles não aceitavam. Moisés tinha defeitos, não tinha? Moisés tinha defeitos ou ele era perfeito? Moisés tinha defeitos, eles apontavam coisas erradas na vida de Moisés. Arão, não vão nem começar a falar, né, sobre Arão, que Arão, né, fez uma porção de coisas aí. Então, ele falou assim, mas esses líderes nossos, cheios de defeitos, Deus não fala só através deles. Então, no capítulo 17, Deus fala com Moisés. Então, eu vou acabar com essas dúvidas de uma vez por todas. Então, pega, cara, tinha 12 tribos, pega uma vara do líder de cada tribo e põe diante da arca e eu vou provar, a vara representa a autoridade, né? Então, a vara de cada um, vamos ver. Eu vou mostrar sobrenaturalmente quem é o meu escolhido. Então, no capítulo 17, tem a história de como as 12 tribos, cada um, o líder, deu uma vara para Moisés, da tribo de Levi, foi a vara de Arão, e colocaram as 12 varas diante de Deus. O que aconteceu? No dia seguinte, a vara de Arão tinha brotado, tinha dado flor e já estava dando fruto. Incrível, né? De um dia para outro, a vara dentro. Então, assim, agora essa vara vai ficar diante da arca, versículo 10, né? Disse o Senhor a Moisés: põe de volta a vara de Arão. As outras 11 varas eles devolveram para os donos, né? Pode levar a sua vara, né? Mas a vara de Arão vai ficar diante do testemunho, a arca, como sinal para os filhos rebeldes. Assim fareis acabar as suas murmurações. Então, quais eram as duas coisas que tinham na arca? O maná, para mostrar a dependência, mesmo na terra prometida. Nós entramos numa outra situação, que Deus nos ensinou a dependência, agora nós devemos aprender a viver dentro da terra prometida, dentro da maturidade, mas dependendo de Deus, nunca esquecendo. Então, o maná está ali como um lembrete, como um testemunho sempre, porque a nossa natureza, até o último dia, vai sempre querer se tornar independente de Deus. Nunca pense que alguém chegue a uma maturidade que não sente a tendência forte de se tornar independente. Tanto é que tem homens de Deus, ministérios de Deus, pessoas que chegam a um lugar muito alto com Deus e caem. Por quê? Porque se tornam independentes, autossuficientes no ministério. E a outra coisa que tinha que estar lá diante de Deus até o final é a vara de Arão. Por que a vara de Arão? Porque até o último dia precisa de autoridade no meio do povo de Deus. Tem muita gente que vê o erro da instituição, da igreja humana, e vai para o outro extremo e fala assim: agora não tem autoridade nenhuma. Mas até o último dia precisa da vara de Arão. E a autoridade que Deus colocou sobre o seu povo não é uma coisa democrática. Deus pode, Deus na sua misericórdia usou muita coisa através da história. Teve muitos pastores, líderes que foram eleitos por um sistema da igreja que foram usados por Deus. Deus, Ele é soberano, Ele faz de qualquer maneira. Mas no fim das contas é a escolha dEle. A escolha de Deus. Deus falou assim: coloca as 12 tribos, eu vou escolher. É a pessoa que tem uma vara que dá fruto. Uma vara que é só vara, que só serve para bater, que não dá fruto, que não tem vida, não adianta. Então, até o final da nossa jornada, vai precisar da vara de Arão. Mas quando Jesus inaugura, Ele que é o rei, não vamos mais precisar nem da lição da dependência e nem da lição da submissão. Então, são as duas coisas: dependência em oposição à autossuficiência e autoridade, submissão pela escolha soberana de Deus, em contraste, em oposição à democracia, escolha humana. A revolta de Coré representa assim: nós podemos escolher. Você não pode ter essa presunção de falar que Deus só fala através de você. Não, o verdadeiro líder, ele não se defende. Moisés e Arão caíram diante de Deus e falaram assim: Deus, nós não vamos nos defender. Mas Deus falou assim: eu vou provar quem eu escolhi. Então, até o final, nós precisamos da vara de Arão, né? Até a inauguração final da casa de Deus, Jesus conosco no reino milenar, aí a arca não precisa de nada mais dessas coisas. Nós estamos caminhando para isso, mas até aquele dia nós precisamos. Pelo menos essa leitura, essa a lição que eu estou tirando desse fato de que a arca chegou ao seu lugar final, sem, agora sim, ela não precisa mais nem do maná e nem da vara de Arão, porque aí sim representa a Jesus conosco para sempre e uma outra etapa. Mas até aquele dia nós vamos precisar dessas coisas para podermos caminhar para o nosso destino final. Nós precisamos da dependência, precisamos da submissão às escolhas que Deus faz. Que Deus, esse assunto de autoridade, eu realmente não vou entrar nisso agora, só estamos mencionando por causa da área da vara de Arão, mas é um assunto vasto que a gente precisa sondar, porque a verdadeira autoridade de Deus no meio do seu povo é algo importante, e não é autoridade humana, não é autoridade democrática, não é autoridade institucional, é a autoridade da vara que Deus faz brotar e dá vida. Amém? Senhor, que possamos com mais entendimento caminhar em direção a esse alvo final, e que o nosso coração vibre cada vez mais com os teus propósitos, com esse objetivo final que o Senhor tem para nós, e que enquanto isso possamos continuar aprendendo de ti a dependência dos nossos desertos, a dependência também nos períodos em que o Senhor nos leva para a terra prometida, para uma outra situação, e que em todas as coisas nós possamos ser, ó Deus, submissos a ti, às tuas autoridades, aquilo que o Senhor está colocando no meio de nós, para que possamos caminhar com mais direção e com mais clareza para o teu alvo. É isso que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Eu trouxe aquela apostila que eu falei sobre as festas, se alguém quiser. E que Deus abençoe a todos. Domingo que vem a ceia. Então nós voltamos à nossa aula no outro domingo.